Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 25 de outubro de 2021.
E vamos ao destaque do dia: preservar o meio ambiente e promover o desenvolvimento do Brasil.
Objetivos do Programa Nacional de Crescimento Verde, Jéssica Gonçalves.
A ação vai contar com recursos públicos e privados, nacionais e internacionais, em áreas como conservação e restauração florestal, saneamento, energia renovável e mobilidade urbana.
E país vai apresentar ações sustentáveis na reunião das 20 maiores economias do mundo.
Vamos falar sobre os temas que o Brasil vai tratar no encontro em uma entrevista ao vivo com Erivaldo Gomes, secretário de Assuntos Econômicos Internacionais do Ministério da Economia.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Comprovante Nacional de Vacinação já está disponível para quem tomou doses de marcas diferentes do imunizante contra a Covid-19. Gabriela Noronha.
Por meio do programa, é possível consultar o tipo de vacina aplicada, o lote de fabricação e a data em que a dose foi tomada.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Os desafios das mudanças climáticas e os impactos da pandemia na economia e na saúde vão ser alguns dos temas da reunião do G20, grupo que reúne as 20 maiores economias do país, do mundo.
O encontro ocorre no próximo fim de semana em Roma, na Itália, e deve ter a participação do presidente Jair Bolsonaro.
E para saber mais como vai ser a participação brasileira na reunião, a gente conversa ao vivo com o secretário de Assuntos Econômicos Internacionais do Ministério da Economia, Erivaldo Gomes. Boa noite, secretário.
Boa noite, Nazi. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês.
Secretário, no próximo fim de semana o Brasil participa da reunião do G20. O que vai ser apresentado em relação às ações tomadas pelo governo durante a pandemia na área econômica?
O governo brasileiro adotou medidas de impacto para lidar com a Covid. Isso em diversas áreas, tanto na assistência às pessoas como às empresas, estímulos à economia que foram necessários para lidar com esse desafio inesperado, global, que atingiu a todos os países do mundo.
Secretário, a pandemia trouxe impactos na economia mundial, como o senhor falou, e agora os países buscam soluções para uma retomada. O que, que o Brasil tem feito para essa retomada e quais são as previsões de crescimento?
O Brasil investiu mais de 8,6% do PIB em ações no ano passado, envolvendo desde assistência básica à população, além do auxílio emergencial e além de compra de vacinas, compra de equipamentos, compra de material para atender a população. E houve um pacote também envolvendo o Banco Central de crédito, né, de estimular o crédito da ordem de 17% do PIB. O esforço do Brasil foi superior à maioria dos países da OCDE, bem superior à média dos países da OCDE, e isso significou que, por uma expectativa de crescimento pelo FMI, pelo Banco Mundial, de menos 9, de menos 10, nós conseguimos reduzir esse crescimento negativo para 4,5. Isso dá uma base melhor para a retomada da economia, e esse ano, com as ações do governo federal, com a retomada da atividade, o avanço da vacinação, uma vacinação que tem sido um exemplo para o mundo, né? Nós vacinamos mais de 95% da população adulta, mais de 65% das pessoas já estão plenamente vacinadas, da população adulta já está plenamente vacinada. Isso significa que agora nós temos condições para a retomada. Então, a expectativa é que a gente tenha um crescimento da ordem de 5% a 6% este ano. E com esse crescimento, nós estabelecemos uma base que permitirá ao país retomar a normalidade a partir do ano que vem. Claro que nós estamos enfrentando algumas dores, né? Foi uma parada inesperada no mundo todo, né? De fábricas, de portos, de logística. E agora nós estamos sofrendo as dores da retomada. Esse é um dos temas que será discutido na reunião do G20, que é lidar agora com essas dores e lidar agora com a prevenção a possíveis eventos como esse que atingiram o mundo.
Secretário, temas como meio ambiente e clima vão ser destaque lá no G20. O Brasil defende uma economia mais sustentável, a chamada economia verde. Quais são as ações nesse sentido?
O governo Bolsonaro, o ministro Guedes, enfim, todo o governo tem empreendido uma série de ações que já vinham antes do programa que foi lançado hoje, que vocês mencionaram. Já vínhamos trabalhando em ações em diversas áreas para estabelecer estímulos a que o mercado apresente soluções. Nós defendemos no G20 que soluções de mercado são as melhores soluções para a questão climática. Além dos governos, o setor privado precisa estar envolvido.
Secretário, o Brasil vai defender que os países busquem um consenso pela geração de energia renovável?
É mais do que geração de energia renovável, nós temos que encontrar soluções para fazer uma transição para tecnologias limpas. A humanidade, durante toda a sua história, usou combustíveis fósseis, usou carvão, madeira, para se aquecer, para fazer seus alimentos, para gerar suas atividades econômicas. Grande parte da energia no mundo ainda é baseada no carvão, é baseada no petróleo. E o que nós precisamos dado a necessidade de salvar o planeta, mas também salvar as pessoas do planeta, é transitar para novas tecnologias. Isso significa que nós temos que criar um mercado de carbono global e de forma que, com os créditos de carbono, nós possamos ter não somente a penalização dos poluidores, mas também obter os recursos que são necessários aos investimentos para essas tecnologias verdes.
E essa política do crédito de carbono, será que vai ser defendida pelo Brasil? É positivo para o país? Como o Brasil pode se beneficiar com isso?
Com certeza. Nós temos uma expectativa de que um mercado global de carbono possa gerar na faixa de 100 bilhões de dólares em investimentos para o Brasil até 2030. Isso significa que o Brasil tem uma capacidade de gerar crédito de carbono em projetos ambientalmente sustentáveis. Isso não somente na parte de florestas, recuperações de áreas degradadas, mas também em geração de energia, em tecnologias mais sustentáveis. Nós temos capacidade de gerar um mercado que chega a mais de 20% do mercado global.
E, secretário, qual a posição do Brasil sobre a proposta de criação de um imposto global para grandes empresas multinacionais?
Esse foi uma das grandes realizações do G20 e da OCDE neste ano. O Brasil esteve bastante envolvido em relação a isso. O importante é que você gera segurança jurídica para as empresas, ao mesmo tempo em que você... antes você tinha algumas empresas que faziam planejamento tributário agressivo. Isso resultava em condições de competitividade desleal entre as empresas tradicionais e aquelas que tinham capacidade de fazer um planejamento tributário agressivo. E com esse acordo nós conseguimos trabalhar na equalização dessas condições, prover mais segurança jurídica, tanto para as empresas que estão fora, como para as empresas que operam dentro do país. E também nós conseguimos aumentar o volume de tributos que são arrecadados nos países de desenvolvimento. Então, isso é um grande resultado que nós vamos entregar neste ano e, em grande parte, envolve uma dedicação da Receita Federal do ministro Guedes nessas negociações.
Secretário, voltando um pouquinho aí, falar mais um pouquinho sobre a pandemia. Durante a pandemia, as medidas de estímulo à economia ultrapassaram R$1 trilhão no país, né? E é uma demonstração de quanto o governo se preocupou em preservar ao máximo setores importantes da economia, né? Sem deixar de lado também os mais vulneráveis com o auxílio emergencial.
O governo federal, como todos sabem, nós estávamos num processo de reformas estruturais, continuamos as reformas estruturais. Isso é algo impressionante, porque ao mesmo tempo que estamos lidando com a pandemia infelizmente ainda não acabou, né? Ao mesmo tempo que nós estamos lidando com a pandemia, nós estamos empreendendo essas reformas estruturais. E em 2019 nós estávamos atacando fortemente essas reformas para permitir que o Brasil deslanchasse, né? Permitisse que os empreendedores tivessem oportunidades, pudessem investir mais no país. Veio a pandemia, as ações foram as ações foram adotadas, nós empreendemos as medidas que foram necessárias para salvaguardar a vida das pessoas, mas as reformas continuam. Então, nesse sentido, nós tivemos um impacto, estávamos transitando, voltando para um superávit primário. O déficit primário em 2019 foi da ordem de 0,8% do setor público, alcançou menos 9% no ano passado, dado o esforço que foi feito, e nós estamos transitando agora para 1,7% neste ano, o que significa que é um governo que, ao mesmo tempo que atende a população, está preocupado com a responsabilidade fiscal e as condições que permitam a economia crescer de forma sustentada e sustentável.
Agora, secretário, uma das consequências da pandemia foi a inflação mais alta e alguns países enfrentaram até desabastecimento de produtos. Que posição o Brasil vai levar ao G20 para resolver essas questões?
Esse é um problema que veio com essas dores, né, da pandemia, né? Fábricas, portos foram fechados e isso significou uma disrupção nas cadeias produtivas. Vários setores estão sendo afetados, desde produção de eletroeletrônicos até produção de carros, máquinas de lavar roupa, enfim. Há uma série de gargalos, né, que foram gerados porque a retomada, ela, ao mesmo tempo, ela não veio de maneira igual e suave para todos os setores. Então, isso, muitas atividades foram paralisadas durante a pandemia e essa retomada não tem sido de maneira suave. Ela veio forte por conta dos estímulos que foram feitos à economia. Isso gerou uma demanda mais sustentada. Também as pessoas passaram a viajar menos, consumir menos serviços culturais, menos serviços de entretenimento. Ao mesmo tempo passaram a investir mais na sua casa, comprando equipamentos, e isso resultou em certas, vamos dizer assim, certos desencontros entre a demanda e a oferta. O que nós vamos defender lá no G20 é que a retomada ela deve ser coordenada pelos países. Há um esforço para que você gere os estímulos corretos, não só na parte de sustentação da demanda por parte dos consumidores, das pessoas, mas também gere os estímulos corretos na parte da oferta, que você gere investimentos que atendam à demanda que nós estamos gerando.
Secretário, o senhor deu até uma sinalizada nesse assunto aqui. Os países do G20, eles podem trabalhar juntos para atuar de uma forma preventiva no caso de uma nova pandemia? Há uma proposta aí nesse sentido?
Sim, uma das propostas que nós estamos debatendo e deve ser um dos resultados da reunião do G20 agora no próximo final de semana é a criação de uma força-tarefa que envolva não só o Ministério da Saúde, mas também os ministérios de saúde dos países do G20, mas também os ministérios de economia. Porque, de um lado, a pandemia ela tem os seus efeitos para a saúde, mas teve efeitos bastante deletérios para a economia. Então, o objetivo dessa força-tarefa gerar instrumentos que reduzam o impacto de eventos adversos futuros como esse que foi a pandemia. Então, esse grupo de trabalho vai se envolver em propostas e preparar medidas para esse tipo de situação, de forma que nós possamos ter mais resiliência no futuro e estarmos melhor preparados para esse tipo de evento.
Ok, secretário de Assuntos Econômicos Internacionais do Ministério da Economia, Erivaldo Gomes, muito obrigada pela entrevista para a Voz do Brasil.
E como falamos agora há pouco com o secretário, foi lançado hoje o Programa Nacional de Crescimento Verde.
A cerimônia contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro.
As medidas têm como objetivo contribuir para consolidar o Brasil como a maior potência verde do mundo.
Reduzir as emissões de carbono, incentivar a conservação de florestas e o uso racional dos recursos naturais, gerar empregos e promover o crescimento econômico do país. Essas são as principais metas do Programa Nacional de Crescimento Verde, lançado nesta segunda-feira pelo governo federal. A iniciativa é uma parceria entre os Ministérios do Meio Ambiente e da Economia. De acordo com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, a ideia é impulsionar o Brasil como maior potência verde mundial.
O Brasil detém a maior biodiversidade do mundo, uma das maiores áreas oceânicas e florestas nativas do planeta, características que se traduzem em vantagens competitivas para o Brasil como um líder nessa nova agenda verde mundial. Esse é o maior desafio, aproveitar essa vantagem de ser um gigante por natureza e gerar emprego verde e crescimento econômico no Brasil.
O programa vai ser coordenado pelo Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima e Crescimento Verde, integrado por 11 ministérios. O grupo, que vai se reunir a cada 60 dias, vai ajudar no planejamento, execução e monitoramento de resultados e será responsável pela criação de critérios verdes, considerando as características de cada região do Brasil e os seus biomas. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, o país está avançando com velocidade rápida em todas as dimensões da economia verde.
Então, a verdade é o seguinte, o Brasil já é uma potência verde, o Brasil já pratica uma governança verde, de crescimento verde.
A ação vai contar com recursos públicos e privados, nacionais e internacionais. Hoje, o governo federal conta com mais de 400 bilhões de reais em linhas de crédito para projetos verdes em áreas como conservação e restauração florestal, saneamento, energia renovável e mobilidade urbana. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Comprovante nacional de vacinação já está disponível para quem tomou doses de marcas diferentes do imunizante contra a Covid-19.
Os detalhes daqui a pouquinho.
Para quem vive no semiárido nordestino, um dos bens mais preciosos é a água.
E para garantir o acesso da população, o governo realiza uma série de ações, como anúncios e entregas de obras de infraestrutura.
É a Jornada das Águas, que já passou por Minas Gerais, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.
Hoje foi a vez do Piauí.
O governo anunciou um plano voltado ao desenvolvimento das bacias hidrográficas dos rios São Francisco e Parnaíba.
E em Parnaíba, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, comentou que o trabalho pode trazer benefícios ao turismo da região, gerando emprego e renda.
Parnaíba é um dos grandes centros de recepção de turistas, né? O turismo aqui é muito importante. O Delta é uma dádiva, né? Que tem pouca similaridade com os lugares do mundo. Mas nós precisamos também trabalhar a questão da revitalização do rio. A nossa preocupação é fazermos com que o rio seja um legado para os nossos netos e para os nossos filhos, né? Então, a nossa preocupação é com o presente, mas com o futuro, o estudo que vai ser feito. É um estudo para identificar os potenciais econômicos e permitir que a população do perímetro do rio possa ser integrada nesse desenvolvimento sustentável. O exemplo que nós estamos vendo aqui, o que é importante para o Piauí, o que o Piauí produz, como é que a gente incorpora tecnologia, governança, inovação tecnológica. De que forma isso pode ser potencializado para gerar emprego, renda e sustentabilidade, com respeito ao meio ambiente.
No Piauí foi anunciada ainda a retomada das obras do projeto de irrigação Marrecas Genipapo, que vai possibilitar a exploração da fruticultura na região e garantir mais renda aos assentados. A expectativa é que sejam gerados 2.500 empregos diretos e indiretos.
A Jornada das Águas ainda vai passar por Maranhão, Sergipe e Alagoas. Para acompanhar todas as ações, você pode acessar a página do Ministério do Desenvolvimento Regional na internet, em gov.br/mdr.
O presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de lei que abre crédito para o programa Auxílio Brasil.
A proposta remaneja saldo do Bolsa Família de 9 bilhões e 300 milhões de reais para o novo programa do governo.
De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da República, a medida viabiliza recursos para a transferência de renda aos mais vulneráveis e ajuda a amenizar os efeitos da pandemia de Covid-19.
A secretaria afirmou ainda que o projeto é compatível com a meta orçamentária deste ano.
O Auxílio Brasil, que aprimora o Bolsa Família, vai ser pago a 17 milhões de famílias com parcelas de pelo menos R$ 400 por mês até o final do ano que vem.
Momento Saúde.
O comprovante de vacinação contra a Covid-19 emitido pelo Ministério da Saúde já está disponível para quem tomou as doses de marcas diferentes do imunizante.
O certificado é aceito nas cidades que exigem a comprovação para o ingresso em determinados locais ou eventos.
O documento é válido também em viagens internacionais.
A neuroterapeuta Cirlei Neto mora em Maricá, no Rio de Janeiro, e conta que precisou comprovar que está imunizada contra a Covid-19 para entrar em um supermercado da cidade. Ela, que já havia feito o cadastro no aplicativo do Ministério da Saúde, diz que não teve dificuldades para emitir o Certificado Nacional de Vacinação.
Eu fui ao mercado pela manhã e um rapaz que estava na porta pediu que eu pudesse comprovar que eu estava vacinado, que havia saído um decreto no dia anterior em que, para estar em locais coletivos, era preciso que mostrasse a comprovação da vacinação. Então, abri rapidamente o ConectSUS, mostrei para ele.
Todos os brasileiros podem emitir o Certificado Nacional de Vacinação por meio do aplicativo ConectSUS. Ele agora está acessível também para pessoas que tomaram duas doses de marcas diferentes. Disponível para download em todas as lojas de aplicativo de smartphones, o aplicativo reúne informações e registra a trajetória de quem busca atendimento no Sistema Único de Saúde. Por meio do programa, é possível consultar o tipo de vacina aplicada, o lote de fabricação e a data em que a dose foi tomada. E como documento pode ser exibido diretamente do aplicativo ou por QR Code, a neuroterapeuta Cirlei disse que não sai mais de casa sem ele.
Eu ando com ele aqui, ó, o print no meu celular, porque eu consigo ter acesso a estabelecimentos, eu consigo viajar, eu consigo ir a eventos, porque eu consigo comprovar a minha vacinação.
De acordo com o Ministério da Saúde, o Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 é específico para a campanha contra a pandemia do novo coronavírus e é válido em todo o território nacional, além de ser aceito no exterior. Ele pode ser emitido também em inglês ou espanhol. O certificado também pode ser acessado pelo endereço conectesus.saude.gov.br. Reportagem Gabriela Noronha.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
605.804 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 20.922.633 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 21.735.560.
E o imposto de importação de medicamentos usados no tratamento de diversos tipos de câncer foi zerado pelo governo.
Os medicamentos são usados no tratamento de leucemia, linfoma, câncer de mama e pulmão. Também tiveram imposto de importação zerado remédios para anemia, esclerose múltipla e dermatite atópica. A medida foi aprovada pela Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia e entra em vigor nesta quarta-feira por tempo indeterminado. A mudança foi feita por meio da inclusão desses produtos na lista brasileira de exceções à tarifa externa comum do Mercosul. A Camex também incluiu na lista de isenção equipamentos utilizados em procedimentos cirúrgicos no quadril, joelho e ainda braço robótico e peças de mão para ressecções ósseas. Carla Fagundes, para a Voz do Brasil.
A Força Nacional de Segurança Pública vai atuar na terra indígena Serrinha, no Rio Grande do Sul.
As tropas vão apoiar a Polícia Federal nas atividades e serviços de preservação da ordem pública e segurança das pessoas e patrimônio.
A área tem registrado episódios de violência, como assassinatos.
Policiais federais, civis, militares, rodoviários federais, integrantes da Força Nacional de Segurança Pública e bombeiros militares podem se inscrever em 90 cursos à distância.
Os cursos de capacitação fazem parte da parceria entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Interpol, Organização Internacional de Polícia Criminal.
As inscrições são feitas pela internet em segurança.sinesp.gov.br.
Já está disponível para consulta o lote residual de restituição do imposto de renda.
Mais de 290 mil contribuintes vão receber quase 450 milhões de reais.
O valor vai ser depositado no dia 29 de outubro, na conta que o contribuinte informou na declaração.
Para saber se a restituição foi liberada, acesse a página da Receita na internet em gov.br/receitafederal ou os aplicativos para celular e tablet.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada.
Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
O Supremo Tribunal Federal realiza audiência pública sobre juiz das garantias.
Ministro do STJ revoga a ordem de prisão de empresário denunciado na Operação Faroeste, mas mantém a medida cautelar contra juiz.
Em São Paulo, empresas de investimento em criptomoedas terão que indenizar cliente.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
Eu sou Walter Lima.
Presidente do Supremo abre audiência pública sobre o juiz das garantias e outros pontos do chamado pacote anticrime.
Nos dois dias de audiência, 68 expositores devem participar dos debates. Carolina Chaves.
A audiência pública foi convocada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, que é relator de quatro ações que questionam as mudanças previstas no pacote anticrime. Segundo o presidente do Supremo, a ideia da audiência é ouvir diferentes pontos de vista para que seja possível encontrar um desfecho consensual para implantar as alterações legislativas.
A presente audiência pública permite que o processo decisório da Suprema Corte seja executado a muitas mãos e mentes, viabilizando a construção de decisões judiciais mais legítimas e efetivas, atentas aos diversos sentimentos constitucionais que permeiam a sociedade.
A audiência pública é realizada por videoconferência e deve ouvir até amanhã, último dia de debate, 68 expositores, entre representantes do governo federal, da magistratura, do Ministério Público e advocacia.
Ministro do STJ revoga a prisão preventiva do empresário Adailton Maturino dos Santos, no âmbito da Operação Faroeste.
Mas o ministro manteve a prisão preventiva do juiz Sérgio Humberto de Quadros Sampaio, Fátima Uchoa.
A Operação Faroeste apura esquema de venda de decisões judiciais relacionado à grilagem de terras no oeste baiano. Quanto à revogação da prisão de Adailton Maturino dos Santos, o ministro Og Fernandes considerou que não há mais risco para a instrução do processo. Mas ele estabeleceu várias outras medidas cautelares, como a proibição de um empresário acessar as dependências do Tribunal de Justiça da Bahia. Sobre a manutenção da prisão do juiz Sérgio Humberto de Quadros Sampaio, o relator avaliou que os fatos atribuídos ao acusado ainda dependem de melhor elucidação.
A Justiça de Santa Catarina condenou uma empresa a indenizar dois consumidores que ingeriram lasanha com caco de vidro.
A fabricante do produto disse que tem rígidos padrões de segurança, sendo improvável a presença de qualquer objeto estranho no alimento.
Mas a juíza observou que o fornecedor tem o dever de zelar pela segurança dos produtos colocados em circulação.
Assim, a empresa foi condenada ao pagamento de R$ 2.000 para cada um dos consumidores. Cabe recurso da decisão.
Justiça de São Paulo condena duas empresas de investimento em criptomoedas por inadimplência contratual.
O cliente deverá receber pouco mais de R$ 130.000 pelo investimento feito, além de ser indenizada em R$ 10.000. Fábio Ruas.
Segundo o processo, a cliente celebrou o contrato para investimento e intermediação de compra e venda de criptomoedas, mas as réas deixaram de creditar os rendimentos mensais, alegando problemas na plataforma digital. Diante disso, ela tentou resgatar o saldo correspondente a R$ 136.000, mas não conseguiu. Ao analisar o processo, a Terceira Vara Cível de Santos constatou que a cláusula contratual, que prevê limitação de responsabilidade das contratadas, é abusiva. O juiz destacou ainda que os danos morais decorrem automaticamente da situação a qual a autora foi exposta. Cabe recurso da sentença.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou habeas corpus a um homem acusado de ameaçar a ex-companheira com 60 mensagens enviadas de telefones diferentes.
O acusado gastou R$ 450 em chips de telefones celulares para amedrontar a vítima, mesmo após ela bloquear os números anteriores.
O advogado defendeu que o réu apresenta estado de saúde precário, o que aumenta as chances de contaminação pelo vírus da Covid-19.
Mas a magistrada ressaltou que o réu já tomou as duas doses da vacina contra o coronavírus e que ele não pode ser solto, já que ameaçou ir atrás da vítima.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado pode votar inclusão de renda básica como direito social na Constituição.
CPI da pandemia. Senadores apresentam mudanças ao relatório de Renan Calheiros.
Avança projeto que prevê falta abonada a trabalhador que se ausentar para cuidar de dependente enfermo.
Boa noite.
Boa noite.
O projeto que permite falta abonada no trabalho para cuidados de dependente enfermo avançou no Senado.
Aprovado na Comissão de Direitos Humanos, o texto segue agora para a Comissão de Assuntos Sociais. Repórter Pedro Pincer.
O empregado pode ter direito ao abono de faltas para acompanhar dependente com doença grave ou que esteja hospitalizado. É o que determina o projeto de lei aprovado nesta segunda-feira na Comissão de Direitos Humanos. A proposta altera a consolidação das leis do trabalho para incluir entre os motivos de direito ao abono o acompanhamento de dependente com patologia grave ou que esteja hospitalizado, pelo tempo que se fizer necessário. Para o relator, Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, pode até haver um ônus temporário para o empregador, mas o viés humanitário da proposta fez com que ele se colocasse a favor da aprovação.
A nós compete contribuir para a missão civilizatória, que é garantir a dignidade fundamental dos trabalhadores. Portanto, ao garantir o direito do trabalhador de acompanhar o dependente doente ou hospitalizado, atendemos também quem cuida quanto quem é cuidado.
O projeto segue para a Comissão de Assuntos Sociais. A Comissão de Direitos Humanos também aprovou o voto de aplauso ao Comitê de Gênero e Raça do Senado e pedidos de audiências públicas para discutir, entre outros assuntos, as dificuldades para a realização dos tratamentos de câncer de mama no SUS e o restabelecimento das atividades do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência.
A Subcomissão de Acompanhamento da Educação na Pandemia teve a primeira reunião nesta segunda-feira.
Debatedores pediram que o tema seja prioridade de candidatos em 2022 e que mais metas do Plano Nacional de Educação sejam cumpridas no prazo. A reportagem é de Marcela Cunha.
O presidente do colegiado, senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, lembrou que as ações de redução de danos foram importantes em um primeiro momento, mas no médio prazo as medidas devem ser sustentáveis para assegurar o direito à educação a todos os brasileiros.
Transcorridos quase 20 meses desde o início da pandemia, as dificuldades enfrentadas por estudantes, profissionais de educação e famílias continuam as mesmas.
Durante o debate, Lucas Fernandes, do Movimento Todos pela Educação, defendeu uma agenda estrutural que coloque a educação como prioridade única em todos os estados.
O que a gente pode ver na educação, caso a gente não tenha essa grande prioridade, que fomente maior investimento na área, que tenha uma coordenação nacional, que tenha prioridade em primeiro lugar para todos os candidatos que vão pleitear agora seus mandatos em 2023, a gente vai ver a morte lenta da nossa população.
Já a coordenadora da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Andressa Pelanda, reforçou a importância do cumprimento do Plano Nacional de Educação, que vale até 2024. A estimativa é que das 20 metas, apenas 15% sejam atingidas no prazo.
E o senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, anunciou que já protocolou na Comissão de Educação o relatório final do projeto de lei complementar que institui o Sistema Nacional de Educação.
Berger enfatizou que foram realizados muitos debates temáticos no Senado, além de mais de 50 reuniões com entidades e profissionais especialistas em educação. Na opinião dele, o SNE será a maior política educacional que os atuais parlamentares terão a oportunidade e a responsabilidade de aprovar.
Na prática, o Sistema Nacional de Educação cria um regime de cooperação mútua entre União, estados e municípios, fazendo com que a gestão e a execução das políticas educacionais brasileiras sejam aplicadas igualmente em todas as regiões, estabelecendo padrões mínimos de qualidade, tão necessário para a melhoria do ensino no nosso Brasil.
O relatório final da CPI da pandemia será votado nesta terça-feira, com a possibilidade de mudanças, a exemplo do indiciamento do governador do Amazonas.
Senadores da base aliada vão tentar aprovar um dos votos em separado, com foco nas denúncias de corrupção nos estados e municípios. Repórter Érica Christian.
Antes da votação do relatório final do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, nesta terça-feira, serão apresentados os votos em separado. No seu parecer paralelo, Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, sustenta que a CPI ignorou as denúncias de corrupção contra estados e municípios.
Não quiseram investigar para valer o que aconteceu no âmbito dos estados e dos municípios. Em relação ao governo federal, ficaram rodando em círculo aqui o tempo todo. E no relatório, ele faz acusações graves, enquadramento penal, que não tem qualquer cabimento.
Os votos em separado só serão apreciados se o relatório de Renan Calheiros for derrotado. Alguns senadores defendem ajustes ao parecer oficial, a exemplo da inclusão do governador do Amazonas, Wilson Lima, na lista de indiciados, como declarou Eduardo Braga, do MDB amazonense.
Mas é inaceitável que o relatório final não peça a punição de nenhum dos responsáveis pelo caos vivido no estado do Amazonas. Nosso estado foi transformado em um verdadeiro campo de testes, com experimentos com remédios ineficazes, falta de oxigênio, de leitos de internação e até de covas para enterrar os nossos conterrâneos.
Os senadores Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, e Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, também apresentaram votos em separado.
E o relator da CPI, Renan Calheiros, sugeriu o indiciamento de deputados federais e de outras pessoas por disseminação de fake news. Detalhes com o repórter Rodrigo Rezende.
Um dos assuntos que levou ao indiciamento de diversas pessoas no relatório apresentado por Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, é a disseminação de notícias falsas, as chamadas fake news.
As notícias falsas relacionadas ao novo coronavírus envolveram diversos tópicos, como a origem do vírus, a oposição infundada ao isolamento social, a contestação sobre a eficácia do uso de máscaras e, por fim, a propaganda antivacina.
Para o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, o indiciamento de deputados federais fere o relacionamento entre a Câmara e o Senado.
Essa iniciativa do relator, e espero que a CPI não confirme isso, de fazer aqui o indiciamento de parlamentares de outra casa, e em cima de algo tão frágil, é uma iniciativa, é um precedente muito ruim.
Uma das sugestões de projetos da CPI prevê pena de até 6 meses de prisão para quem criar ou divulgar notícia que sabe ser falsa para distorcer, alterar ou corromper gravemente a verdade sobre tema relacionado à saúde, economia ou outro assunto de interesse público relevante.
O plenário pode votar na sessão de amanhã uma proposta de emenda à Constituição que considera a renda básica como um direito social. O projeto do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, aguarda parecer do senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais.
De acordo com a PEC 29 de 2020, o benefício deve ser custeado pelo aumento da arrecadação ou pela integração com outras despesas já efetuadas pela União. Ouça mais detalhes da agenda desta semana com o repórter Bruno Lourenço.
Na terça, a Comissão de Assuntos Econômicos discute a privatização dos Correios e a de infraestrutura pode votar projeto que garante a mulheres, idosos e pessoas com deficiência o direito de desembarcar fora dos locais de parada do transporte coletivo no período noturno. Já a Comissão de Assuntos Sociais pode concluir a votação da obrigatoriedade de advertência nos rótulos sobre os malefícios do consumo de refrigerantes e a proibição de venda nas escolas. O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, defendeu a proposta.
Óbvio que se nós queremos o bem-estar e a saúde das nossas crianças na educação básica, nós estamos falando de educação básica aqui, ensino fundamental e médio, nós temos que ter essa ressalva.
Ainda na terça, a Comissão de Defesa do Consumidor pode votar projeto que obriga os laboratórios farmacêuticos a informarem nos rótulos sobre a presença de substâncias consideradas como doping. Na quarta-feira, a Comissão de Meio Ambiente tem na pauta a criação do Fundo Amazônia. Já o plenário do Senado analisa a proposta de emenda à Constituição que introduz a renda básica como direito social. Também estão na pauta o aumento de recursos para ações de enfrentamento à violência contra a mulher e a introdução obrigatória do xadrez nos ensinos fundamental e médio em todas as escolas.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Proposta sobre pagamento de precatórios é destaque no plenário nos próximos dias.
Deputados divergem sobre a atuação do governo na economia do país.
Sessão aponta acesso desigual a diagnóstico e tratamento do câncer de mama.
Boa noite. Participantes de sessão solene no Congresso destacaram o acesso desigual ao diagnóstico e tratamento do câncer de mama. A matéria é de Lara Raj.
Especialistas e parlamentares reiteraram a importância da prevenção, do diagnóstico e do tratamento precoce do câncer de mama em sessão solene especial do Congresso Nacional de encerramento da campanha Outubro Rosa. Os participantes também chamaram a atenção para a desigualdade social na luta contra o câncer de mama. Coordenadora da bancada feminina, a deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, destacou que com a lotação dos hospitais durante a pandemia de Covid-19, houve perda na qualidade do atendimento das mulheres com câncer de mama. Segundo ela, a missão dos parlamentares agora é trabalhar pela retomada integral do atendimento e pela melhoria e aplicação das leis que já existem.
Temos muitas leis importantes, devemos inclusive votar uma essa semana em homenagem ao Outubro Rosa, que é o Estatuto da Pessoa com Câncer, uma lei aí da deputada Tereza Nelma, a gente deve votar na Câmara.
A proposta, que tem o objetivo de promover o acesso igualitário a tratamentos e prever o atendimento integral da pessoa com câncer no SUS, já foi aprovada pela Câmara e pelo Senado. E agora os deputados analisarão as mudanças feitas pelos senadores no texto. Luciana Holtz, presidente do Instituto Oncoguia, frisou que são 67 mil casos diagnosticados de câncer de mama por ano no Brasil, ou seja, 189 casos por dia, 7 por hora, além de 2 mortes por hora.
Morrem mais as mulheres que não sabem ler, as mulheres pretas, as que não têm dinheiro para pagar a condução e ir ao médico, e muitas vezes têm que escolher entre ir ao médico ou dar comida aos seus filhos. As mulheres que não têm força para se cuidar, por falta de autoestima, bem-estar emocional e social. As que não têm acesso a um serviço de saúde perto ou longe dela.
A deputada Tereza Nelma, do PSDB de Alagoas, que é paciente oncológica e uma das autoras do pedido do debate, defendeu a antecipação da mamografia no SUS para mulheres a partir dos 40 anos. Atualmente, o SUS indica a mamografia para a faixa etária de 50 a 69 anos. Maria Cristina Amorim, da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, estimou em 1 milhão o número de mulheres que deixaram de fazer a mamografia durante a pandemia. Ela salientou que durante o mês de outubro aumenta o número de mamografias realizadas, o que mostra o resultado da campanha Outubro Rosa. Já o diretor técnico do Centro de Referência da Saúde da Mulher do Hospital Pérola Binton, em São Paulo, Luiz Henrique Gebrim, afirmou que hoje há 3 filas referentes ao câncer de mama no Brasil e ele acredita que o foco deve ser nas 2 primeiras.
Filas de mulheres com diagnóstico de câncer na mão que não conseguem iniciar a quimio ou a cirurgia, isso é fundamental a gente priorizar essa fila. A segunda fila é a mulher que, aqui na nossa estatística, 80% da mulher brasileira, ela já descobriu o nódulo. Doutor, estou com nódulo na mama. Ela já tem o nódulo, ela precisa de uma biópsia. E ela demora de 3 a 6 meses. E a terceira fila, que é tida como prioritária, que não deve ser, é a da mamografia. É a paciente que nada sente. Essa pode esperar.
Procuradora da Mulher no Senado e também autora do requerimento para a sessão, a senadora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, pediu aos parlamentares a derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei que facilita o acesso a remédios orais contra o câncer, obrigando planos de saúde a cobrir despesas com esses tratamentos em até 48 horas. O oncologista Gilberto Amorim diz que é favorável à derrubada do veto, mas ressaltou que 80% da população é atendida pelo SUS e não tem acesso a plano. Daniela Catunda, paciente oncológica do SUS, relatou que teve que entrar na justiça para conseguir acesso ao tratamento de imunoterapia para o câncer. Ela defendeu a aprovação de projeto de lei em análise na Câmara para incluir a imunoterapia nos protocolos clínicos do câncer no SUS. Ela chamou atenção ainda para dificuldade para fazer a reposição da mama no SUS e frisou que esse tipo de câncer mexe muito com a autoestima feminina. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raggi.
Saúde.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, considera que a CPI da pandemia demonstrou com provas robustas o genocídio praticado pelo governo federal no combate à Covid-19. Segundo o deputado, a campanha do presidente Bolsonaro em favor da contaminação de rebanho, contra a vacina e contra as medidas sanitárias de proteção foi essencial para chegar às 600 mil mortes.
Na opinião de Ivan Valente, mesmo o Brasil sendo um dos países com mais mortes pela Covid-19, o presidente Bolsonaro debocha das vítimas e das famílias ao criar uma narrativa diferente do que foi a realidade brasileira.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, pede que a sociedade se mobilize em favor da aprovação do relatório da CPI da pandemia, que deverá ser votado nesta semana no Senado. O deputado culpa o governo federal pelas mais de 600 mil mortes por Covid e afirma que se Bolsonaro for condenado pelos crimes dos quais é acusado, sua pena será de mais de 70 anos de prisão.
Bongás também afirma que o relatório da CPI, além de evidenciar o descaso com a pandemia e com as mortes ocorridas, deixou claro outro lado cruel do governo Bolsonaro: a corrupção planejada em cima da dor e do sofrimento do povo.
Jorge Sola, do PT da Bahia, assinala que o governo federal desrespeitou uma orientação do Tribunal de Contas da União e assinou um contrato de R$ 310 milhões para comprar imunoglobulina da empresa Pan American Medical Supply. Segundo o deputado, há uma diferença no valor da proposta vencedora de R$ 160 milhões.
Jorge Sola também pede que o Congresso derrube o veto presidencial ao projeto que prevê o reajuste do piso salarial dos agentes de combate às endemias e dos agentes comunitários de saúde, que estava previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022.
Política.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, lamenta que o Brasil tenha quase 30 milhões de cidadãos em situação de insegurança alimentar. O deputado afirma que as cenas de pessoas disputando restos de comida ou de espera de ossos têm se tornado cada vez mais corriqueiras.
Daniel Almeida também acusa o governo federal de querer dar um calote no povo brasileiro por meio da aprovação da PEC dos precatórios. Segundo o congressista, apesar da justiça já ter reconhecido o direito dos cidadãos, a gestão Bolsonaro insiste com a proposta.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, culpa a gestão de Bolsonaro pelo crescimento da miséria no país. Segundo ela, enquanto a fome e a insegurança alimentar se espalham pelo Brasil, o governo federal edita uma medida provisória que acaba com o Bolsa Família, colocando em seu lugar um programa cujos valores e critérios ainda não foram definidos.
Jandira Fegali também defende a aprovação de projeto que acaba com o teto de gastos. Ela avalia que a legislação atual impede a destinação de recursos em políticas universais públicas, prejudicando, por exemplo, os usuários do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS.
Para Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, a crise no país só não foi pior porque o Congresso aprovou um auxílio emergencial que tem beneficiado milhões de brasileiros. Ele critica o governo federal por apresentar o novo programa de renda Auxílio Brasil como substituto do Bolsa Família.
De acordo com Carlos Aratini, na prática, o Bolsa Família já não existe desde o ano passado. E a criação do Auxílio Brasil irá representar o fim de uma ajuda financeira a 21 milhões de cidadãos.
Reinaldo Stefani Júnior, do PSD do Paraná, acusa a imprensa brasileira de tendenciosa e manipuladora quando o assunto é relativo ao governo e ao presidente Bolsonaro. Ele cita de forma específica a revista Isto É, cuja capa trouxe a imagem de Bolsonaro associada a Adolf Hitler.
Reinaldo Stefani Júnior afirma que a imprensa deve cumprir seu papel de informar a população e não atrapalhar o governo. Ele diz esperar que a revista seja acionada pela justiça pelo ataque contra o presidente.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, afirma que o fomento ao ódio propagado pelo governo tem se refletido nas estatísticas de feminicídio no país. Segundo ela, o discurso se transforma em violência e, por isso, a cada 6 horas e meia, uma mulher morreu no Brasil em 2020.
Para Érica Cocai, esta violência se traduz também na fome, nas mortes pela Covid-19 e no discurso proferido para atacar religiosos contrários a armamentos.
Justiça.
Ricardo Silva, do PSB de São Paulo, celebra a aprovação de projeto na Comissão de Seguridade Social e Família, que prevê o pagamento de honorários advocatícios na esfera administrativa do INSS. Segundo ele, se a proposta for aprovada em caráter terminativo pela CCJ, representará um divisor de águas para a advocacia brasileira.
De acordo com Ricardo Silva, atualmente, muitos casos que poderiam ser resolvidos facilmente perante o INSS, com o apoio fundamental de um advogado, acabam indo para a justiça, gerando uma explosão de processos judicializados.
Desenvolvimento regional.
Jones Moura, do PSD, pede a mudança no regime jurídico dos funcionários da Iplan Rio, empresa da área de tecnologia do Rio de Janeiro, para que passem a ser servidores estatutários da Prefeitura. O deputado avalia que o trabalho confiável realizado pelos funcionários da empresa justifica a mudança do regime.
Jones Moura também solicita à Prefeitura do Rio que efetue a convocação dos concursados para a Guarda Municipal da cidade. O deputado argumenta que são quase 1.500 concursados que aguardam a nomeação há quase 9 anos.
Romando, patriota, critica a escolha de Maringá e Londrina para a instalação de 2 novos campi de institutos federais no Paraná. Segundo ele, o acordo inicial com o Ministério da Educação previa a criação de uma reitoria entre Maringá e Londrina e outra entre Guaíra e Palmas, com o objetivo de atender uma parcela maior da população do estado.
Roman não acha justo que sejam criadas 2 novas reitorias em municípios tão próximos um do outro. Ele afirma que a mudança prejudicará a população do oeste e do sudoeste do Paraná, que tem aproximadamente 3 milhões de habitantes.
Paulão, do PT de Alagoas, informa que moradores de Maceió, que foram obrigados a deixar suas casas devido ao afundamento do solo nas ruas onde moram, não estão conseguindo alugar outros imóveis com o valor pago pela empresa responsável pelos danos, a Braskem, que extrai o minério Salgema na capital do estado.
Paulão afirma que os afundamentos afetaram a vida de mais de 50 mil pessoas. Ele também cobra da Braskem a compra de um terreno para a construção de uma nova unidade do Hospital Escola Portugal Ramalho, atingido pelas rachaduras.
Economia.
Delegado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, defende a aprovação da proposta que estende para dezembro de 2026 a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. O deputado, relator da matéria, explica que as empresas contempladas geram 6 milhões de empregos.
Delegado Marcelo Freitas espera que a ajuda seja estendida para toda a cadeia produtiva brasileira. Segundo o parlamentar, é fundamental diminuir os custos com as folhas de pagamentos para gerar e manter postos de trabalho.
votação.
A chamada PEC dos precatórios, proposta que estabelece um limite para pagamento de dívidas judiciais pelo governo, deve ser votada pelo plenário da Câmara nos próximos dias. Mais detalhes sobre a pauta de votações com o repórter Cid Queiroz.
Esta semana promete debates intensos na Câmara. O plenário ainda não concluiu a votação da proposta de emenda à Constituição que altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Na última quarta-feira, o texto do relator não alcançou os 308 votos necessários e os líderes ainda negociam a votação de um texto alternativo. Mas uma outra PEC pode ser pautada e deve concentrar a atenção dos deputados. Trata-se da PEC dos precatórios, que limita o pagamento de dívidas da União reconhecidas pela Justiça e estabelece mudanças no teto de gastos, permitindo ao governo contornar a regra de ouro por meio da lei orçamentária. Na comissão especial que discutiu o assunto, os debates foram polarizados. O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, foi um dos que criticaram a iniciativa.
Eu fico indignado quando tem parlamentares ou até o Ministério da Economia fazendo propostas interventoras, keynesianistas, inclusive utilizando de chagões do tipo não fica ninguém para trás. Isso é uma expressão socialista, porque na verdade qual é o fim? Fica todo mundo para trás, porque a despesa é socializada. O Estado, ele não promove economia, porque ele tem uma alta preferência temporal, ele quer gastar tudo agora. É por isso que o governo, que tem um prazo definido, ele utiliza daquele tempo para sugar a maior quantidade de recursos. E essa PEC faz mais do que isso, não paga a conta que está comprometido e aumenta o valor dos gastos.
O relator, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, assegurou que a questão fiscal será preservada.
Buscar uma solução equilibrada para podermos, primeiro, garantir o pagamento dos precatórios. Garantir que o arcabouço fiscal do país fosse mantido. E encontrar, dentro dessa difícil tarefa, a saída para podermos fazer com que os recursos cheguem às pessoas que mais precisam, às pessoas em situação de vulnerabilidade social, para podermos já agora em dezembro garantir R$ 400 a 17 milhões de famílias, para poder garantir aos municípios brasileiros o direito de reparcelar os seus débitos em até 240 parcelas e com isso poder termos mais dinheiro para investimentos em áreas importantes nos mais de 5 mil municípios brasileiros que vão poder nesse parcelamento melhorarem a sua condição fiscal.
Às vésperas da COP26, Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que ocorrerá em Glasgow, na Escócia, de 31 de outubro a 12 de novembro, a Câmara pode votar também o projeto que regulamenta o mercado de carbono no Brasil. É o que explica o autor da proposta, deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas.
No ano de 2019, o mercado de carbono movimentou US$ 45 bilhões no mundo. E há um relatório publicado pelo Cebedes que diz que com o mercado regulado no Brasil, nós temos um potencial de ganhos líquidos entre US$ 16 e US$ 72 bilhões em 2030.
Matérias que tratam de educação estão na pauta há algumas semanas e podem também ser incluídas, como a que regulamenta o conceito de profissionais de educação e o projeto que prorroga por um ano, a partir de 1º de janeiro de 2021, a suspensão temporária das obrigações financeiras dos estudantes beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realiza na próxima terça-feira, dia 26 de outubro, o webinário sobre a nova lei de licitações, com foco nos principais aspectos para a realização de uma obra pública. O encontro faz parte das ações do programa TCU Mais Cidades, que busca apoiar o gestor municipal e prevenir falhas para o melhor uso dos recursos públicos. O objetivo do webinário é destacar os pontos essenciais para a boa execução das obras públicas. Serão abordadas questões sobre os estudos de viabilidade, planejamento, plano de necessidades e responsabilidade das partes envolvidas. A transmissão será feita pelo canal oficial do TCU no YouTube e os participantes poderão enviar dúvidas pelo chat da plataforma. Faça sua inscrição em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.